E, portanto, se ele entende isto como força de bloqueio, olha, eu vejo isto como do lado da legitimidade democrática. Que é, eu achava que nós devíamos esperar pelo novo ministro, que até não. Imagina que há um novo ministro que até tem os seus dois nomes para o Conselho de Administração. Portanto, eu achava que ele devia esperar. Não que esperasse necessariamente 3 ou 4 meses, mas que devia esperar. Pelos vistos, só conseguiu encontrar um slot de agenda para reunir com o ministro no dia 11 de maio. Bom, mas aí não sou eu que controlo a agenda do senhor ministro. Mas há uma coisa curiosa no meio disto tudo, porque, a meio das férias, eu tenho aqui a mensagem. É uma mensagem já de 2022, portanto, já é do 23º governo, só para não surgirem dúvidas. Eu tenho aqui a mensagem, eu vou lê-la. É do dia 19 de agosto, mais de 3 meses depois. Eu pergunto, boa tarde, caro Manuel. Espero encontrá-lo bem, não sei se está de férias, mas gostaria de saber em que pé está o trabalho de prospeção dos administradores não executivos e quando o acionista poderia ter acesso a uma shortlist para fazer a sua escolha. Obrigado e abraço, Hugo. 19 de agosto, eu, a força de bloqueio, envio-lhe 3 meses depois uma mensagem a perguntar, então onde é que está a shortlist? E a shortlist só chega 1 mês e meio depois. Eu não sei se isto é muito tempo ou pouco tempo, mas eu sei que fiz uma shortlist para contratar a CEO em 1 mês e meio. De 4 pessoas. Não precisei de 6. Precisei de 1 mês e meio. Portanto, sobre os não executivos, primeiro, eu não fui força de bloqueio, achei que a legitimidade democrática era mais importante do que a pressa do Dr. Manuel Beja. Segundo, fui eu que em agosto, vários meses depois, lhe lembrei deste processo. Terceiro, nós temos uma lista em outubro, que, quando olhamos para ela, tem um ex-administrador da Air France, que quando nós e as finanças olhámos para aquilo... Agora, quando a empresa pode vir a abrir o capital a uma empresa, e uma empresa dessas pode ser Air France, se calhar não é boa ideia. Olha, e depois, poucas semanas depois, saímos do governo e não sei como é que está o processo. Espero ter respondido a tudo.
Muito obrigado, Dr. Mendes. Senhor Deputado, passo agora a palavra ao Senhor Deputado do PSD, Deputado Paulo Muniz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento novamente o Sr. Dr. Hugo Mendes e queria-lhe fazer uma primeira pergunta sobre o comunicado da TAP sobre a saída da engenheira Alexandra Reis. O Sr. já disse que a entidade emitente naturalmente foi a TAP, mas queria-lhe fazer uma pergunta mais abrangente, isto é, como Secretário de Estado, como membro do Governo, ao ler aquele comunicado e pelas razões, obviamente, de conhecer o processo em detalhe, imediatamente constatou, penso eu, que aquilo era mentira. E, portanto, a pergunta primeira que lhe faço é se não se sentiu na obrigação de comunicar à TAP e dizer, olha, os senhores estão a prestar uma informação que é uma mentira ao CMVM, à CMVM, ao regulador dos mercados de capitais. Isto é, não se sente esta obrigação enquanto membro do Governo, enquanto Secretário de Estado, e pela razão de conhecer em profundidade o processo e, por conseguinte, a manifesta mentira que continha este comunicado. A segunda pergunta que lhe faço tem a ver com os resultados da TAP 2022, como sabe, grosso modo 66 milhões de euros, dos quais temos, digamos, a influência de um corte de 20% na massa salarial, temos praticamente 50% que advém de benefícios créditos fiscais por conta dos prejuízos acumulados, e se não acha que deveria constar deste resultado a cota-parte referente à capitalização da companhia, isto é, houve uma injeção de 3,2 mil milhões, e, portanto, se este valor do juro deste montante não deveria estar a ser levado a custos da companhia, naturalmente porque seria a situação normal em qualquer empresa que fosse um banco ou que fosse uma entidade de crédito que lhe concedesse um empréstimo, teria que pagar juros sobre esse capital, mesmo como no caso da TAP, se parte do empréstimo foi convertido em capital social. E, portanto, há aqui uma distorção destes resultados por eles não fazerem refletir o custo do dinheiro dos contribuintes que lá foi colocado. Uma terceira questão, e que foi uma questão emblemática do que pode ter sido a ingerência política na gestão da TAP, tem a ver com aquela famosa renovação ou proposta de renovação de frota automóvel. E, portanto, a primeira pergunta que lhe queria fazer neste ponto era se o renting para a frota BMW se passou por si. E não tendo sido o caso, perguntar-lhe se eventualmente esta solução, sendo ou podendo ter sido economicamente mais vantajosa, não avançou pela celeuma que criou e por uma intervenção política junto da administração da TAP, ou se não avançou porque houve outra razão de orientação e instrução da tutela sobre a opção de gestão da TAP. Finalmente, quero-lhe também questionar sobre a questão muito importante que é a manutenção no Brasil. Nós vimos aqui o Dr. Lacerda Machado dizer que tinha sido provavelmente o melhor negócio dos últimos 50 anos da TAP. Já aparece o Dr. Pedro Nuno Santos, que se auto-intitula o melhor ministro das obras públicas dos últimos 50 anos do país, mas adiante, enfim, parece que a garantia dos 50 anos é o mais-valia para os governantes socialistas. Mas dizia-lhe eu que o Dr. Lacerda Machado diz que este foi, de facto, o melhor negócio da TAP nos últimos 50 anos. O Dr. Manuel Beja diz que vender a Manutenção Brasil foi como arrancar um quisto da TAP. E a pergunta que eu lhe faço é, conhecendo como conheceu este processo e a companhia, qual é verdadeiramente o entendimento que tem sobre a ME Brasil, quer em negócio, quer em mais-valia para a TAP SGPS e, já agora, se nos puder esclarecer, porque é que não foi, digamos, alienada mais cedo. Última pergunta. Como sabe, o Dr. Frederico Pinheiro teve aqui várias menções ao longo desta comissão e queria-lhe perguntar a sua opinião, enquanto ele colaborou naturalmente na equipe do Ministério, sobre a sua capacidade profissional, sobre a sua competência, a sua dedicação, qual é a sua experiência, uma vez que, presumo, trabalhou naturalmente com ele de perto. E no seu caso, quando deixou o Ministério, gostava que nos detalhasse como é que foi o processo da devolução do seu computador ao Ministério, que naturalmente quis salvaguardar dados que tinha. Quanto tempo é que devolveu depois? Continuou com acesso à nuvem? Eu suponho que foi numa hora normal. Imagino que não terão sido os serviços secretos a ir à sua rua buscar o computador. Enfim, que nos explique como é que no seu caso se processou, digamos, a devolução ou a entrega do computador que lhe estava adstrito no âmbito do Ministério. Muito obrigado.
Muito obrigado. Dr. Hugo Mendes, faz favor.
Obrigado, Sr. Deputado. Vou começar pelo fim. Entreguei o meu computador no dia 2 ou 3 de janeiro, que foi quando estava a arrumar as minhas coisas do gabinete. Portanto, é um processo normal, entrega só ao técnico informático, ele formata o computador e o computador segue a sua vida seguinte. Frederico Pinheiro, tenho a melhor das opiniões. Conheço o doutor e trabalho com ele trabalhei. Né? Durante cerca de 6 anos e só lhe reconheço qualidades do ponto de vista intelectual, um trabalhador incansável, obediente, espírito crítico, um excelente, excelente adjunto. A minha Brasil, eu percebo a dificuldade em fazer avaliações muito definitivas sobre a ME Brasil. Eu também ouvi as declarações do Dr. Lacerda Machado, confesso que não percebi. Quer dizer, não percebi, porque às tantas ele falou de receitas, mas o problema não são as receitas, não é? O problema são os resultados líquidos. A não ser que nos consigam provar, talvez uma auditoria o permita fazer, que nos consigam provar que a TAP teve mais receitas do que perdas com a ME Brasil, mas isso também era um bocado difícil, porque então aí a TAP teria, a SA teria resultados extraordinários e não teve. Portanto, sem ter a história, naturalmente, que inigualável, ou que alguém possa igualar do Dr. Lacerda Machado sobre a VAM em Brasil, porque de facto ele é um posto de conhecimento sobre o dossiê, quando me perguntam sobre questões mais factuais, eu acho que a equação não fecha. O que teve mesmo que ser fechado foi a empresa, porque senão... Renting dos carros. Como disse na intervenção inicial, Os carros, nós soubemos pela notícia de jornal. Repare, é uma isso é microgestão. Nós não temos nada a ver com que carros é que eles escolhem, se é um Skoda, um Peugeot, um Renault. Reconheço que, a partir do alarme social que se gerou naquela manhã, que é a manhã de 5 de outubro, não é? Do feriado, há declarações do Sr. Presidente da República, há declarações de vários partidos políticos, há declarações de sindicatos da TAP indignados. Olha, e a nossa avaliação política, nossa, minha e do Ministro, foi que perante um problema político, aquilo que deixou de ser um problema operacional passou a ser um problema político, e um problema político exige resolução política. Até utilizei a metáfora travão de mão, porque foi uma coisa brusca e excepcional. É uma coisa que também não estamos sempre a puxar nos carros. E, portanto, não aconteceu em mais nenhum episódio. E, como disse também, não sei como é que a TAP resolveu. Já ouvi que havia uns cheques Uber. Não sei, nós só pedimos, da próxima vez, tenham um bom senso, porque, como já perceberam, os carros são questões simbólicas. Não é o dinheiro, é a questão simbólica. E isso nas empresas e na sociedade conta. Sobre resultados... Eu acho que, para sermos inteiramente justos com a TAP, eu já sei que procuram reduzir os resultados da TAP a duas rúbricas excepcionais, que são os benefícios fiscais e os cortes dos trabalhadores. Mas é que então temos que fazer o jogo todo. E o jogo todo é onde é que a TAP foi prejudicada excepcionalmente. Olha, pagou mais 300 milhões de jet fuel do que estava à espera. 300 milhões. Teve a vaga Omicron no primeiro trimestre, que lhe estragou as contas todas. Houve o caos nos aeroportos na Europa e nos Estados Unidos, que levou ao cancelamento de centenas, se não de milhares, de voos. Houve a mudança dos sistemas de controle aéreo, Top Sky, em França e em Portugal, que levou ao cancelamento de milhares de voos. Houve redução de alguns cortes salariais em várias categorias profissionais. E depois há o problema do câmbio, em que a relação entre o dólar e o euro mudou de tal forma que prejudicou brutalmente a TAP. Portanto, se queremos mesmo fazer as contas, se queremos olhar para a big picture das contas de 2022, olha que vai ver, que se não tivessem acontecido metade destas coisas, se calhar a TAP tinha 100 ou 200 milhões de lucro. Mas peçam as contas à TAP. Quer dizer, aí a frase conhecida é fazer as contas. Resultados da TAP, distribuição de resultados e comunicado da CMVM. Senhor deputado, desculpe, mas é que agora já não sou eu o responsável pelos comunicados da TAP à CMVM, já nos está a colocar como responsáveis pelos relatórios e contas e pela dimensão da contabilidade. Eu não lhe sei responder sobre essa questão do juro, não sei responder, senhor deputado, não sei. Sobre a questão do comunicado para a CMVM, nós terminámos a nossa intervenção neste processo no dia 2 de fevereiro, às 18h15. Não demos por bom... princípio de boa-fé, princípio de confiança em todos os atos subsequentes, sejam aqueles que nós não tivemos conhecimento, sejam aqueles que tivemos conhecimento, como é o que acontece no comunicado à CMVM, cujo emitente, recordo, é a TAP. Mas se quiseres esclarecer a questão do relatório e contas e do efeito contabilístico e do juro, por favor, eu não percebi bem.
Senhor Deputado Paulo Ministro.
Aquilo que eu lhe perguntei sobre essa matéria de juros foi, nós sabemos que há a afetação dos resultados pelos créditos fiscais, pelo efeito da redução da massa salarial, mas falta nesta contabilização o custo dos juros do capital que lá foi metido, que foram os valores dos contribuintes que foram aportados à companhia. E isso sim é a situação real com qualquer empresa que tem um suprimento e um reforço de capital, se for à banca ou outro qualquer mecanismo, tem aquele capital tem um custo, tem um juro. E a questão é, evidentemente, quando nós olhamos para os resultados e o juro deste capital é zero nestes resultados, não está contabilizado, aqui não é real. E, portanto, a questão que lhe queria colocar é exatamente se não entende, quando se olham para aqueles lucros, têm a afetação da redução da massa salarial, tem a afetação dos benefícios fiscais, mas não tem uma parte que pesa muito, que são os juros dos valores que foram colocados na TAP. Esta era a questão, independentemente dos outros azares, entre aspas, que mencionou hipoteticamente, e é outra análise, mas objetivamente, dos valores que foram colocados de capitalização na TAP, há que afetar os resultados do juro se a TAP, se quiser, num exemplo mais perceptível, fosse à banca buscar 3.200 milhões de euros. Eu não sei se assim fui suficientemente claro.
Penso que sim, doutor Mendes.
Ao senhor